Estamos apresentando Salão Verde.
Estamos de volta e nesse segundo bloco do Salão Verde os assuntos são desmatamento, queimadas e seca. Para começar, vocês acham que a medida provisória que complementa o Código Florestal e está em tramitação aqui no Congresso pode ajudar a reduzir o desmatamento na Amazônia? A ministra do Meio Ambiente acha que sim. Saiba como na reportagem de Jorge Moraes, da Rádio Câmara.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, pediu o empenho do Congresso na aprovação da medida provisória que altera o Código Florestal. O apelo foi feito após o anúncio dos índices de desmatamento na Amazônia. Apesar da queda de 23% nos últimos 12 meses, Isabela Teixeira avalia que mecanismos previstos na medida provisória podem contribuir ainda mais com a preservação na região. Ela cita, por exemplo, a exigência prevista na MP de inscrição dos agricultores no Cadastro Ambiental Rural para que tenham acesso ao crédito agrícola. É o caso de Ulianópolis, no Pará, que aderiu ao cadastro e saiu da lista de municípios monitorados pelo governo.
Queremos aplicar o código, está aí o estudo, um dos instrumentos que o código traz, exatamente o cadastro ambiental rural. Quer dizer, um município que fez 80% do cadastro ambiental sai da lista e consegue reduzir para menos de 10% a taxa de desmatamento que ele experimentava 10 anos atrás. Então, é importante que a sociedade brasileira apoie o debate sobre, no Congresso Nacional, que o Congresso tenha essa sensibilidade de aprovar o texto da medida provisória.
O deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, líder da minoria, avalia com cautela os dados que apontam queda no desmatamento. Ele lembra que o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais não capta pequenos focos de desmatamento, como as queimadas promovidas nos assentamentos.
Eu acho que, acima de tudo, é um afã de mostrar serviço. Ora, o serviço a gente mostra, com uma boa legislação. Uma legislação que realmente contemple todos os interesses e que chegue a um ponto de equilíbrio entre todos aqueles que estão envolvidos no processo.
Mendes Tame acredita no acordo em torno da medida provisória do Código Florestal. Ele afirmou que na discussão da matéria já foi possível incorporar reivindicações de ambientalistas e ruralistas. O texto principal da MP já foi votado na comissão especial, porém mais de 300 emendas podem alterá-lo. O novo Código Florestal foi aprovado pelo Congresso Nacional em abril deste ano, mas teve 12 pontos vetados pela presidente Dilma Rousseff. Para regulamentar as lacunas abertas pelo veto e acrescentar outras regras, a presidente editou a medida provisória, que depois de aprovada pela comissão, ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado para seguir a sanção presidencial. A MP deve passar pelas duas casas até 8 de outubro ou perde a eficácia. De Brasília, Georgia Moraes.
Conforme vocês ouviram na matéria da Geórgia, o desmatamento na Amazônia legal caiu 23% entre agosto de 2011 e deste ano. Na prática, são menos 600 quilômetros quadrados de área devastada. As maiores reduções foram registradas no Maranhão, Amazonas, Pará e Acre. Por outro lado, a capital de Rondônia, Porto Velho, está no topo dos municípios com maior desmatamento. De forma geral, a ministra Isabela Teixeira comemorou o resultado.
É um dado muito bom e mostra que o esforço nosso de combate ao desmatamento ilegal está surtindo resultado. Ele é um indicativo de que nós estamos num caminho para atingir a meta, na realidade, do Plano Nacional de Mudança do Clima, que é chegarmos a 3.500 km² de desmatamento na Amazônia em 2020. Ele é um indicativo de que nós estamos realmente combatendo e conseguindo reduzir o desmatamento da Amazônia no dia a dia nas operações de fiscalização ambiental.
Só para esclarecer, a medição do desmatamento é feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por meio do DETER, um sistema de satélites para detecção em tempo real. Os dados são consolidados mensalmente, registrando o corte e a degradação da floresta em áreas com mais de 25 hectares, que são equivalentes a mais ou menos 2 campos de futebol. Professor da Universidade de São Paulo e secretário de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Carlos Nobre, anunciou a modernização desse monitoramento já a partir de novembro.
Um avanço muito importante que nós queremos que seja já presente em 2013, que é a utilização dos dados do satélite Sivers 3 a ser lançado em novembro. E com isso nós poderemos contar com uma informação em muito mais alta resolução espacial e, portanto, nós vamos poder ter um monitoramento constante, semanal e até um pouco mais para frente, a cada 2, 3 dias, podendo detectar pequenos desmatamentos de vários hectares e também muito melhor para detectar o processo de degradação.
O INPE também faz um monitoramento em tempo real das queimadas, que atingem sobretudo as áreas de Cerrado e Caatinga nessa época do ano. O mapa do fogo mostra que Ceará, Piauí, Tocantins e partes do Maranhão, Goiás, Mato Grosso e Rondônia estão bem críticos. Quem quiser conferir esse monitoramento, basta entrar no site www.inpe.br/queimadas. E a Câmara já deu sua contribuição para auxiliar o combate às queimadas nesse período de seca. Os deputados aprovaram em maio um projeto de lei que autoriza a criação de brigadas voluntárias contra incêndio. Para virar lei, a proposta do deputado Sandy Júnior, do PP goiano, só depende agora da aprovação do Senado. Ao mesmo tempo, os parlamentares analisam outro projeto incentivando a formação dessas brigadas, principalmente nas áreas rurais, que são as mais vulneráveis à devastação ambiental por queimadas. O Salão Verde conversou com o autor da proposta, o deputado Eduardo Azeredo, do PSDB mineiro. O ex-governador de Minas Gerais apresenta um dado alarmante. Cerca de 90% das cidades brasileiras não têm meios próprios para combater incêndio, principalmente o florestal.
O objetivo é poder ampliar a cobertura em todo o país do combate ao incêndio. Nós tivemos, especialmente no período de estação seca, uma ocorrência de incêndios em áreas rurais muito elevada, destruindo do ponto de vista realmente ambiental hectares e hectares de mata, de savana, de terreno de cerrado. O fato é que das 5.500 cidades brasileiras aproximadamente, nós temos pouco mais de 1.000 com a existência de corpo de bombeiros, que tem realmente essa cobertura. O objetivo do projeto, portanto, é complementar o trabalho do corpo de bombeiros. É uma brigada do ponto de vista de voluntariado.
O deputado Eduardo Azeredo também citou o exemplo de seu estado. Dos 856 municípios mineiros, só 40 têm bombeiros. Daí a dificuldade em combater os focos de queimada que, nessa época do ano, surgem por toda parte, sobretudo em áreas rurais. De acordo com o projeto de lei, os municípios poderão se reunir em consórcios para viabilizar brigadas contra incêndio e os voluntários deverão passar por curso de formação e de reciclagem periódica.
Dica da semana.
Aqui em Brasília e no Centro-Oeste até caíram alguns pinguinhos de chuva em pleno mês de julho, alegrando muita gente. Mas a seca chegou de vez sem dar trégua, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. E na dica da semana, a gente vai conversar agora com o Major Eduardo Luiz Gomes, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Major, o que a gente deve fazer para evitar queimadas diante desse quadro de vegetação seca, baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e ventos fortes?
O que nós podemos fazer é tentar minimizar esse risco, controlar esse risco de que forma? O nosso terreno, do nosso quintal, é bom sempre estar limpo e se for limpá-lo, limpá-lo sempre com uma capina, com uma roçagem, porque às vezes as pessoas querem limpar o terreno com o fogo, queima o quintal e esse fogo acaba se alastrando para o terreno vizinho, do terreno vizinho podendo atingir grandes áreas de proteção ambiental, vegetação. Isso acaba trazendo muito transtorno para a sociedade como um todo, né? E o que a gente pede também é que quando a pessoa faça a limpeza do seu terreno, não queime o lixo. Coloque em sacos, deposite em locais adequados, porque é muito comum as pessoas queimarem aquelas folhas, aqueles galhos que foram retirados do quintal, e esse fogo também acaba se alastrando para terrenos vizinhos, né? Nós pedimos também sobre a fogueira. As pessoas às vezes fazem fogueira, às vezes está até no quintal de casa. Não é nem para queimar lixo, é uma fogueira mesmo, por diversos motivos. Essa fogueira ela tem que estar em um local protegido. Ela não pode estar embaixo de árvores, próximo à fiação. O local que vai ser feita essa fogueira é bom que ele esteja limpo também, totalmente roçado. Porque se a gente faz uma fogueira próximo à vegetação, também acaba o fogo se alastrando. E sempre, em casos de incêndio em vegetação, ligar para o Corpo de Bombeiros número 193.
E outro comportamento que, infelizmente, a gente ainda vê muito por aí, não é, Major? É gente jogando bituca ou guimba de cigarro pela janela do carro e daí desencadeando grandes incêndios, não é?
Uma dica importante, eu sei que nós estamos falando aqui de terrenos, é nós pedimos a conscientização das pessoas, né, principalmente nessa época do ano, quando jogam pontas de cigarro pela janela. O que acontece? O incêndio próximo às rodovias acaba ocasionando muita fumaça e essa fumaça prejudica a visão do motorista, podendo ocasionar acidentes também.
Ok, Major Eduardo Luiz Gomes, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, muitíssimo obrigado pela atenção.
Precisamos, estamos à disposição.
E com essa dica para você enfrentar melhor esse período de seca e contribuir para evitar mais focos de queimadas por aí, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina, sonoplastia de César Gomes e coordenação de Cacau Diniz. A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Abraço a todos e até o próximo programa.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.